Hoje, na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana, vamos falar sobre a solidariedade no trânsito. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo YouTube, Facebook e Twitter da CBN Maringá, com o advogado Marcelo José Araújo, advogado e professor de Direito de Trânsito, está com a gente ao vivo. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes, seguidores, né, todos que acompanham as notícias da CBN.
Bom, é o mês de setembro, ele está terminando e é o mês que a gente, né, todo ano faz a campanha, tem a Campanha Nacional do Trânsito e se fala muito durante essas campanhas de solidariedade no trânsito, né? Eu gostaria de saber, na legislação existe algo sobre um trânsito mais harmonioso, mais solidário?
Não, em termos de lei, na verdade é difícil você colocar uma coisa que vem muito mais da educação, da linha de formação da pessoa, do que exatamente você conseguir colocar na lei os comportamentos que seriam adequados a você concluir que há ou não uma solidariedade. Muitas vezes até o contrário daquilo que no convívio social a pessoa representa, no trânsito ela acaba agindo de maneira até totalmente diversa, totalmente antagônica. Ou seja, aquela pessoa que cede a vez para uma pessoa idosa, por exemplo, adentrar no lugar, no elevador, segura a porta... Ou seja, aqueles gestos de educação que se fazem na mesa, que se fazem no convívio diário, o que muitas vezes a gente percebe que no trânsito, essa pessoa, ao vestir a sua armadura, vamos chamar assim, ela automaticamente ela muda esse comportamento. Ela já não cede mais a passagem. Se a pessoa, às vezes, está encontrando dificuldade de fazer uma ultrapassagem, ela faz questão de fechar. Quando o trânsito está lento, por exemplo, uma rodovia, ela se utiliza do acostamento de forma indevida, querendo passar todos os demais, e ali se encontra aguardando, né? Então, e aquilo também não pode de maneira alguma generalizar, isso de maneira alguma a gente pode dizer que todas as pessoas agem assim, mas é o lugar onde você vê que aquele comportamento que tradicionalmente a pessoa seria solidária no convívio social, demonstra isso em todos os momentos, né? No trânsito, em alguns casos, a pessoa age de maneira... diversa, né? Totalmente antagônica, vamos dizer, uma volta de 180 graus nesse comportamento.
Mas a gente também ouve muito se falar no trânsito que o mais fraco tem prioridade, seria o pedestre, né? Isso também não está na lei?
Isso, no artigo 29 você tem algo que eu definiria como princípio de proteção. O que é esse princípio de proteção? O maior deve cuidar do menor, o motorizado, do não motorizado e todos do pedestre. Então, se a gente fizesse uma escala dessa proteção, vamos chamar assim, desse princípio de proteção, a gente diria o ônibus, o caminhão, devem cuidar dos automóveis, que por sua vez devem cuidar das motocicletas, que por sua vez devem cuidar das bicicletas, que por sua vez, em última análise, né, vamos dizer, no topo dessa pirâmide de proteção, estaria o pedestre. Então, existe isso como, na verdade, um princípio de proteção. O maior, do menor, o motorizado, do não motorizado e todos em relação ao pedestre. Então, eu diria que nesse caso, eu associaria muito mais a esse conceito de proteção, de cuidado, de preservação, até do que de solidariedade, né? Solidariedade eu associaria mais àquele comportamento que independeria do porte ou da motorização. Obviamente que você tem as regras nas quais deve haver o comportamento em que você cede a passagem. Vou dar um exemplo bem ilustrativo, muito, muito simples e típico até, é a questão da faixa de pedestres. Você ceder a passagem, você oferecer a prioridade ao pedestre, não é nenhuma questão de solidariedade, é uma questão de regra, sim, de obrigação, que se espelha num princípio de proteção, sem dúvida alguma. Mas no momento que você, por exemplo, vai ceder a preferência da direita, ou até obedecer um sinal de parada obrigatória ou de semáforo, você também não estaria discutindo solidariedade. Ou seja, a partir do momento que você tenha duas pessoas no trânsito, se você tiver uma pessoa numa ilha, vamos num exemplo bem, bem exagerado, ela não precisa de regra não só de trânsito, ela não precisa de regra nenhuma. Agora, a partir do momento que você tiver o compartilhamento do espaço público por pelo menos duas pessoas, você já precisa disciplinar como cada uma deve se comportar a hora que chegar no cruzamento, a hora de um conflito, vamos chamar assim, né? De decisão de quem vai primeiro, quem vai depois, a quem tem a prioridade. E nesse caso, obviamente, quando você não tem a disciplina em termos de regra de quem vai ceder a passagem, que você tenha que colocar em jogo a força, aí sim você partiria para um princípio de proteção.
Uhum. A pandemia nos ensinou algo sobre o trânsito mais solidário?
Olha, aí vem até um certo antagonismo, eu diria até muitas vezes até uma certa confusão. A gente viu, primeiro, não sair de casa, né? O primeiro princípio que se defendeu muito nessa pandemia é não sair de casa se você não precisar. Com isso, a gente viu o afastamento, no primeiro momento, dos veículos da rua. Aí vem a discussão, o próprio transporte público, onde as pessoas tendem, obviamente, por uma questão natural, de estarem mais próximas, né, ocuparem mais espaço. E daí, daquilo que sempre se defendeu, houve uma inversão de comportamento, que é quanto menos carro na rua e mais pessoas ocupando o carro. A gente acabou vendo o contrário. Ou seja, se 3, 4 pessoas vão para o mesmo lugar, por que em 4 carros diferentes? Vamos todo mundo num carro só. E aí a gente viu o contrário disso. Ou seja, não só não usar o carro, quanto o mínimo de pessoas utilizarem o carro. E no caso ainda de aplicativos, principalmente até do próprio táxi, a colocação de barreiras físicas, né, de proteção, plásticos, etc., separando ainda o motorista do passageiro, como uma forma de contrariar tudo aquilo que sempre a aproximação das pessoas, vamos entender que a solidariedade, ela implica em gestos de carinho, em gestos de aproximação, e não de isolamento social, distanciamento social. A solidariedade, muitas vezes, a própria palavra nos remete à aproximação social. Às vezes você com uma palavra, com um gesto, com um abraço, né? Então, isso a gente viu que muitos desses conceitos, eles ficaram em xeque nesse momento. E, inclusive, é bastante estranho, vamos dizer, quando você vê aglomeração de veículos, por exemplo, determinadas passeatas que houve, etc., me pareceu uma certa confusão de engarrafamento com aglomeração. Eu vou dar um exemplo. Durante um tempo, inclusive aqui em Curitiba, outras cidades, houve as iniciativas de fazer o drive-in que eu digo cinema, né? E o americano, na década de 50, popularizou muito de você ir com o seu carro e ficar no estacionamento e uma tela projetar o cinema. E inclusive sintonizando o rádio para que você ouvisse. E isso também, de alguma forma, essa iniciativa ela também foi proibida porque haveria muitos carros próximos. Mas peraí, carros não significa aproximação de pessoas. As que estão dentro do carro, sim. Naturalmente, elas já estariam se deslocando no carro. Mas eu cheguei a ver muita confusão nesse sentido, né? Muitos carros na rua e tal. Não, isso é engarrafamento. Outra coisa é a aglomeração de pessoas que estão próximas. Então, eu vejo que nesse sentido também houve muita discussão a respeito disso. A questão se o uso da máscara dentro do carro seria obrigatório, se isso implicaria em multa, foi um assunto que foi muito falado, também muito discutido, e eu posso até aqui reafirmar, você não tem infrações de trânsito dessa natureza. O que você tem daí é regras que foram impostas em determinadas cidades, autonomia, né, das prefeituras para ditar regras, onde o uso ele seria de maneira geral e indistintamente. Se o pedestre tem que usar, ele está em trânsito. Automaticamente o ciclista, o motociclista, óbvio que dentro do carro é muito relativo, com os vidros fechados, né, de que maneira você estaria se expondo ou expondo alguém. Mas aí não tem nada a ver com legislação de trânsito, e sim com regras, né, gerais impostas por algumas cidades.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Luciana, eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição de vocês se tiver alcance de colaborar.
Muito obrigada. Nós conversamos com o advogado Marcelo Araújo aqui na nossa série de entrevistas sobre mobilidade urbana. Marcelo José Araújo, advogado e professor de Direito de Trânsito.